בעזרת השם, דף ס"ח, תלת הדג'בה הבא, תרלת פסוק, בעבין זנוב ודף שלום עליכם. סתם זו דף ס"ד עמוד ב', נעות שמליה, איתמר פינסינא, דרבונה אמריו, הלכה כדברי חכמים. קומסנו ס"ח אינסינא. ואם זו שאלות תראו מה דיסקוסו עם רבי עקיבא וחכמים, זה כאילו Um vendedor, ele vende uma propriedade a um comprador, por exemplo. Se ele vende de forma generosa, por padrão, ou se ele vende o mínimo possível, o mínimo que ele se obrigou, ou seja, que ele vende de forma mesquinha, be'ain ra'a. Rebbe Akiva diz que, por padrão, o vendedor vende de forma generosa. Ele quer que o comprador fale bem dele, para ele poder vender outras propriedades com mais facilidade. E Chaim dizem que o vendedor normalmente vende o mínimo que ele se obrigou a vender. Então, fala Rav no nome de Rav, que a lei é como Chachamim. Verabir minha baraba amar Shmuel, fala o sabe nome de Shmuel, alaha que Rebbe Akiva, a lei é como Rebbe Akiva. Amar e Ravir minha baraba de Ravuna, falou Ravir minha baraba para Ravuna. Da assim isso aqui, na brita cabe de Rav, ir reta que Rebbe Akiva, velo amar li, velo midi. Falou Ravir minha baraba para Ravuna, que muitas vezes ele mencionou que a lei é como Rabi Akiva, e Rav não contradisse ele. Então, como Ravuna pode dizer que conforme Rav, a lei é como Chachamim? Amalei Ritanita, perguntou Ravuna para Rabi Akiva, como é que você perguntou para Rav? Amalei Ifratanina. Então, o que aconteceu foi que Rabi Akiva tinha se confundido com as opiniões, e tinha dito para Rav que a lei é que quando um vendedor vende, ele vende de forma mesquinha. E Rabi Akiva pensou que essa era a opinião de Rabi Akiva. Pelo Ravuna, por isso Rav não te contradisse, porque você se confundiu. Rav concorda que a lei é que o vendedor vende por padrão de forma mesquinha, e essa é a opinião de Rachamim. Você achou que é a opinião de Rabi Akiva, e por isso você achou que conforme Rav a lei é como Rabi Akiva. Vamos ver como fica a lei final na sequência. Amale Ravina de Ravashi, fala vira para Ravashi, lei mas do Letamai. Talvez Rav e Shmuel já discutiram essa mesma discussão em outro caso. Amale Abdachman Amale Shmuel, fala Abdachman no nome de Shmuel. A Achin Shechalku. Uma pessoa faleceu, deixou dois herdeiros. Os dois herdeiros fizeram uma partilha da herança. Elem Loter Erzaze. Digamos que eles herdaram dois campos, um campo interno e um campo externo. Para a pessoa ter acesso ao campo interno, tem que passar pelo campo externo. Então, fala Rav Nachman no nome de Shmuel, esse que ficou depois da partilha com o campo interno, não tem direito de passar quando ele quiser e como ele quiser no campo externo. Tem que se entender com esse outro herdeiro e pedir permissão a ele de quando passar para entrar no campo dele. Velosuramotzelze, digamos que um herdeiro ficou depois da partilha com o primeiro andar de uma casa. E o outro herdeiro ficou com o pátio, esse que ficou com o primeiro andar não tem direito de exigir colocar uma escada no pátio para subir no primeiro andar dele. Velo Halonot Zelze. Um herdou uma casa e outro herdou um pátio, por exemplo. Esse que herdou o pátio pode fazer um muro tampando a janela da casa. Velo Amatamayim Zelze. Digamos que um herdou um campo distante de uma fonte de água e outro herdou um campo do lado de um rio. Esse que herdou o campo distante não pode exigir que ele vai fazer um canal de água para conectar a água do rio com o campo dele. Tem que se entender, tem que pedir permissão do outro. Ele falou, Shmuel, tome cuidado que essa é a lei final. Ou seja, conforme Shmuel, quando um herdeiro ele ficou com um campo interno, por exemplo, então o que ele fez é dar a posse que ele tinha do campo externo ao outro, e o outro que ficou com o campo externo deu a posse, os 50% de posse que ele tinha no campo interno, ele deu a esse que vai ficar com o campo interno. Então teve uma troca. Cada um era dono de 50% dos dois campos. Cada um era sócio de cada um dos campos. Então depois da partilha, esse herdeiro que ficou com o campo interno deu a posse que ele tinha do campo externo ao outro e ficou com a posse total do campo interno. Fala Shmuel, quando isso aconteceu, esse que herdou o campo interno, quando ele deu a posse do campo externo ao outro, deu de forma generosa. Então depois da partilha não sobrou nenhuma posse dele no campo externo. Então ele não pode exigir que vai passar pelo campo externo para entrar no campo dele, o campo interno. Tem que se entender, tem que às vezes até pagar para esse outro herdeiro para dar a ele permissão de passar pelo campo externo. Porque se der Shmuel, aquela pessoa, ele vende, ele troca algo, ele troca de forma generosa. Verava Mar Yeshle. E Rav discute com Shmuel. Rav diz que quando esse recebeu o campo interno, ele deu o mínimo possível ao outro herdeiro. Então, ele deu a posse que ele tinha no campo externo. Esse é o mínimo necessário a dar para que a troca funcione. Mas o caminho de acesso ao campo interno ficou com ele. Por isso, sustenta Rav que esse que foi o campo externo tem direito de exigir passar pelo campo externo para chegar no campo dele. Então, aparentemente, é o mesmo debate de antes. Rav sustenta que a lei é como o Hachamim, que a pessoa vende ou troca algo de forma mesquinha, ele só dá o mínimo necessário, e conforme Shmuel, a pessoa, ele dá de forma generosa, como o aprendi Rabbi Akiva. Então, falando na Tzricha, não uma repetição, é necessário que Rav e Shmuel discutam nesses dois casos. Deixa Shmuel no Be'ai, Be'ai que Amarav. Porque se Rav e Shmuel só tivessem discutido no caso dos herdeiros, eu poderia pensar errado que só nesse caso Rav sustenta assim. Mishudabar Be'ain Alemeidar Be'ikin Rididar Be'avatai. Eu poderia pensar que o motivo de Rav é específico nesse caso. Esse que ficou com o campo interno depois da partilha, ele poderia dizer que tem direito de usar esse campo interno como o pai dele usava. O pai dele, ele passava pelo campo externo para chegar no campo interno, então ele tem direito de exigir a mesma coisa. Como diz o Pasuk, o Pasuk diz que os herdeiros têm os mesmos direitos do que eles herdaram que o pai deles tinha. Então eu poderia pensar que nesse caso de Sirav, que esse que ficou com o campo interno tem como exigir passar pelo campo externo, porque o pai fazia isso também. Eu poderia pensar no caso de uma venda, uma troca normal. Rav concorda com Shmuel que a pessoa vende ou troca de forma generosa, Be'ain Tová, como Rabbi Akiva. E por isso Rav discute com Shmuel no outro caso, caso da venda e da troca, que não, que ela é como Rahamim. Veitmar Be'a que amar Shmuel. E se Rav e Shmuel tivesse discutido um caso normal de venda e troca, eu poderia pensar só nesse caso, o Shmuel sustenta que a pessoa ele vende ou troca de forma generosa. Poderia pensar no caso dos herdeiros, quando esse herdeiro ficou com a posse do campo interno e deu a posse que ele tinha no campo externo ao outro, eu poderia pensar que nesse caso o Shmuel concorda com o Rav, que esse herdeiro do campo interno ele deu o mínimo necessário ao outro e ficou com o caminho, pelo motivo de antes que ele pode falar que ele quer usar o campo interno como o pai dele usava. Então poderia pensar que o Shmuel concorda com o Rav, quem se for um campo interno tem de exigir passar pelo campo externo. Sim, por isso é necessário que Rav e Shmuel discutam também nesse caso. Para dizer que Shmuel discute com Rav nesse caso dos herdeiros, Shmuel sustenta que quando esse herdeiro deu a posse ao outro, no campo externo, deu de forma generosa, deu de forma total. Então não sobrou nada de posse a ele no campo externo, ele passar pelo campo externo para ter acesso, ele tem que pedir permissão, tem que se entender com outro herdeiro. Vamos ver como fica a lei final. Amale Rav Nachman de Ravuna, foi Rav Nachman para Ravuna. Irreta Kavatim ou Irreta Kavataiho? A lei é como nós ou a lei é como vocês? Já Rav Nachman sustenta que quando a pessoa vende ou troca, ele vende de forma generosa. E Ravuna sustenta como Rav que a pessoa vende ou troca de forma mesquinha. Então como fica a lei? Amale Irreta Kavataiho, foi Ravuna, a lei é como vocês? Que a pessoa vende ou troca de forma generosa. Porque você está sempre no portão da casa do Reis Galuta, do líder do povo de Israel na Babilônia, onde os juízes julgam lá. Então se você diz que a lei é que por padrão o vendedor vende ou troca de forma generosa, é sinal que você escutou que essa é a lei lá com os juízes da geração julgam assim, assim vai ficar a lei. Então principalmente a lei é assim como o Rabbi Akiva, que quando existe uma dúvida quanto o vendedor vendeu ou a pessoa trocou, então se a mulher que ele vendeu de forma generosa, trocou de forma generosa, já no caso dos herdeiros, esse que herdou o campo interno, depois da partilha, ele tem direito de passar pelo campo externo, porque ele pode falar que ele vai usar como o pai dele usava. Então foi ensinado o seguinte, a pessoa tinha duas casas, uma casa interna e uma casa externa. Para ter acesso à casa interna, tem que passar pela casa externa. Se o dono dessas duas casas transferiu a posse a outras duas pessoas, ou se ele vendeu a casa externa a um, a casa interna a outro, ou deu de presente a casa a um, a outra casa a outro, a lei é que esse que recebeu a posse da casa interna não tem como exigir passar pela casa externa quando ele quiser, tem que se entender com o outro. Porque quando esse vendedor ou esse que deu de presente a casa, que recebeu a casa externa, deu de forma generosa, então deu a posse total da casa a ele, e esse que recebeu a casa interna não tem nenhuma posse, nenhum direito de passar pela casa externa contra a vontade do outro. E muito mais numa situação que esse que recebeu a casa externa recebeu de presente, e esse que recebeu a casa interna comprou. Quando a pessoa dá de presente, e a pessoa dá de forma generosa, com certeza, mais que se tivesse vendido. Então é óbvio que nesse caso também, esse que recebeu de presente a casa externa recebeu a posse total, e o que recebeu a casa interna não tem de passar quando ele quiser. Qual é a lei? Esse que recebeu a casa externa comprou a casa, e esse que recebeu a casa interna recebeu de presente. Sabemos pensar em dizer que também nesse caso, esse que recebeu a casa interna de presente não pode passar quando ele quiser pela casa externa. Veloi por a lei não é assim. Milotna, porque diz a Mishnah, Babidvarim Amorim, Bemohe, Avabinotem Matana, Notenet Kulan. A Mishnah fala lá na frente que todas as questões, o que está incluso numa venda, é só no caso de uma venda. Mas no caso de um presente, a pessoa que deu uma casa de presente a outro, deu tudo que está na casa. Então, Alma manda Yarev Matana Ben Yafayev, Akana manda Yarev Matana Ben Yafayev. Então, alguns dos detalhes dessas leis na sequência, porém o ponto é aquele que dá de presente, dá de forma generosa, mais do que se tivesse vendido. Então, se o sujeito deu de presente a casa interna a um, deu a casa de forma generosa, então deu também a posse da casa, desse caminho, através da casa externa, para ter acesso à casa interna. Quando a pessoa dá de presente, essa casa interna deu de forma mais generosa do que quando ele vendeu a casa externa ao outro. Então, deu de presente também esse caminho através da casa externa. Para a gente assim ficar ali também. Matinto, começamos na Mishnah. Amorher tabait, machar tadelet. Fala nossa Mishnah, a pessoa que vende uma casa, isso que ele diz que está vendendo, não especificou. Então ele vendeu todas as partes imóveis da casa. Vendeu a porta, a valor da mafter, porém não o fecho da porta. O fecho da porta não é considerado parte do imóvel, é algo móvel, e se o comprador quer, vai ter que pagar isso à parte. Macharta martechet kvoa, a valor da mitaltelet. O moinho imóvel está vendido, o moinho móvel, portátil não. Macharet strubin, a valor da kelet. Vendeu também o suporte imóvel do moinho, a base, mas não o utensílio que recebe o que está sendo moído, porque isso é algo móvel. Veroita tanur, veroita kirayim, não vendeu os fornos da casa, porque são móveis. Bisman chamado u, vechol machemetohol, viramos a página, arei kulam mechurim. Se o vendedor diz que está vendendo a casa e tudo que está dentro, vendeu também as partes móveis da casa, os acessórios da casa. Fala com o Renan, leu a tinta de louco e rabimir. Aparentemente a nossa Mishnah não vai como rabimir. Dei que Rabimir, porque se a Mishnah fosse como Rabimir, Amar, Maharita Kerem, Maharita Shmisha Kerem, disse Rabimir, a pessoa que vende um vinhedo, vendeu o vinhedo e também as partes que servem o vinhedo. Mesmo algo que não é imóvel, é algo móvel que serve o vinhedo, está vendido também, por exemplo, um suporte móvel que sustenta as vinhas. Também está vendido conforme Rabimir. E aparentemente nossa Mishnah discute com isso, a pessoa vende a casa, só vende as partes imóveis. Então aparentemente ele vai discutir com a nossa Mishnah, falar, filho de Rabimir, a nossa Mishnah pode ir com o Rabimir. Porque Rabimir sustenta que a pessoa vende um vinhedo, ele vendeu as partes imóveis do vinhedo, e vendeu também as partes móveis que a pessoa faz no vinhedo de forma definitiva, de forma permanente. Ou seja, é algo móvel, quando a pessoa coloca no vinhedo, ele coloca com a intenção de deixar isso para sempre. Também isso está vendido com o vinhedo. Faz parte da estrutura do vinhedo, mesmo que não é imóvel. Pode ser retirado de lá. A pessoa colocou ela de forma permanente, é vendido junto com o vinhedo. Mas fala, agora que ela pode concordar com a nossa Mishnah. A nossa Mishnah disse que um moinho portátil está vendido, um forno, o fecho da porta, são coisas que são móveis e são coisas que a pessoa não deixa lá de forma permanente. A pessoa pode pegar, colocar um moinho portátil na propriedade dele e depois alugar outro, alugar o forno. ou trocar o fecho da porta, etc., a pessoa não coloca de forma permanente. Então, por isso, ele concorda com a nossa Mishnah, aparentemente, a pessoa vende a casa, vendeu as partes imóveis, conforme ele vende as partes móveis, que a pessoa deixa de forma permanente, mas não as partes móveis que a pessoa coloca de forma condicional, de forma temporária. Ele pergunta, porém, pergunta agora, nossa, me ensinou aqui, a pessoa vende a casa, vende também as portas, mas não o fecho da porta. Então, se a Mishnah se trata de um fecho não fixo, que a pessoa não coloca de forma permanente lá, então a Mishnah poderia ter diferenciado em dois tipos de fechos. Podia falar, um fecho fixo está vendido. Um fecho que a pessoa coloca de forma temporária não está vendido. Não foi isso que a Mishnah disse. A Mishnah disse a porta está vendida, o fecho não. Então, para evitar qualquer fecho, mesmo fixo, não está vendido. E conforme ele vem, as partes fixas de uma propriedade estão vendidas junto com a propriedade. E lá, na quarta matriz, eu queria concluir aqui que a nossa Mishnah não vai com o Rabi Meir. Nossa Mishnah sustenta que somente as partes imóveis da casa estão vendidas. As partes móveis não. Mesmo as partes móveis que a pessoa coloca de forma permanente não estão vendidas conforme a nossa Mishnah. Rabi Meir discutiria, me sustenta que as partes móveis que a pessoa coloca de forma permanente fazem parte da propriedade e estão vendidas também. Então, uma discussão entre a nossa Mishnah e Rabi Meir. Fala Natanael de Sabraita. O vendedor vendeu a casa de forma genérica. Diz que no contrato que está vendendo a casa, vendeu também as portas da casa, Betanegue, os batentes, Betamanur, também as fechaduras, fazem parte da estrutura do imóvel. A valor é Tamaftar, mas o fecho para abrir e fechar as fechaduras não está vendido. Se o comprador quer, vai ter que pagar isso à parte. Não faz parte da estrutura do recinto. É um acessório. Naquela época a pessoa poderia comprar um fecho para abrir uma porta em qualquer lugar. Então, esse fecho pertence ao vendedor. Não é como hoje em dia que cada chave refere a uma fechadura. Com relação ao moedor, o vendedor vendeu a casa, vendeu também um moinho que foi fabricado já fixo ao chão. A pessoa pegou, digamos, a pedra, ele fixou no chão e fabricou um moinho. Nesse caso, o moinho é considerado como parte do recinto. Mas se a pessoa primeiro fabricou um moinho e depois fixou ao chão, isso não está incluso na venda da casa. Ou seja, se a pessoa ele fabricou o primeiro moinho, esse moinho se tornou um utensílio. Ele prendendo ao chão, falta na cama, não torna esse moinho como parte do imóvel. É um utensílio preso ao chão. A pessoa vendeu a casa, não vendeu esse moinho. Mas se a pessoa fixou a pedra no chão e presa ao chão, ele fabricou o moinho, ele lapidou, fez o moinho. Então, uma vez que o moinho foi fabricado, já preso, já é considerado sim como parte do recinto e está incluso na venda da casa. O sujeito vendeu a casa, vendeu também a base do moinho, mas não um utensílio que é usado para receber o que está sendo moído. Isso é algo à parte. Ele vendeu a casa, mas não vendeu os fornos, nem um moinho portátil. Na beleza, me come roubar na carca do becar. Cada vez discute com o Tanakama. Fala na beleza que tudo que está preso ao chão é considerado como parte do recinto, uma extensão do chão. Então, fala na beleza, mesmo que a pessoa fabricou um moinho e depois fixou o chão, ele vendeu a casa, esse moinho está vendido junto, porque na prática esse moinho está fixo no chão. Mesmo chamado uve roma chameto roare kula mehuri. Fala a Braita que se o vendedor diz que está vendendo a casa e tudo o que está dentro da casa, então tudo que a gente mencionou está vendido também, todos os acessórios também. Porém, fala a Breita que mesmo que o vendedor diz que está vendendo a casa e tudo o que está dentro, essa venda não inclui um reservatório de água ou a Yatsia. Yatsia, como a gente faz alguns da PIM, é um quarto feito principalmente de janelas, que a pessoa senta lá para se refrescar. A Yatsia é considerada como um quarto independente à casa. É uma construção diferente. É cheio de janelas, não é considerado parte da casa, nem extensão da casa. Então a pessoa vende a casa, não vendeu esse quarto. O quarto pertence ao vendedor ainda. Também um reservatório de água não está incluso na venda da casa, porque tem uma função completamente diferente, uma estrutura completamente diferente à casa, algo independente. Então, para o comprador, ele compra tudo isso, tem que ter mencionado no contrato que a venda da casa inclui a venda da CACA ou do reservatório de água. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto de algo como um meio que foi fabricado e depois foi conectado ao imóvel. Vamos ver vários casos em paralelo, assuntos com a nossa lei do Shabbat e também a lei de impurezas com muito mais novidades. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.